Inglês em meia hora.
Hey guys, so good to see you again. Fala galera, como estamos? Tudo bem? Por aqui, it's all good. Espero que vocês estejam tendo aquele contato com o inglês que eu sempre peço e que também estejam ouvindo e divulgando bastante aqui o nosso inglês em meia hora. Tem sido uma experiência incrível para mim e eu espero que seja mútuo aí do lado de vocês. Lembrando que podem contar comigo sempre, que o inglês em meia hora é a minha tentativa, junto com toda essa galera aí do Educação em Meia Hora, de democratizar a educação. O objetivo é trazer para vocês o que é direito de todos nós, uma educação cuidadosa e dedicada. So, let's go! Até agora falamos sobre muitas coisas. No episódio anterior, eu trouxe a noção dos idioms and proverbs, lembra? Bem, vimos algumas expressões e provérbios principais da língua inglesa, coisas que podem ser extremamente específicas e algumas que existem também aqui no nosso próprio português. Mas hoje, eu trarei uma questão que é quase impossível de ser reconhecida quando a tradução acontece ao pé da letra. Bem, eu estou falando, é claro, dos phrasal verbs, ou de forma bem literal, os verbos frasais, que serão o nosso tema de hoje e uma das questões mais presentes no idioma. Sem essa noção, a compreensão muitas vezes se perde, e você será obrigado a interpretar sem entender completamente. Como o nome diz, são verbos, e a parte do frasal nesse sentido diz respeito ao fato de que esse verbo será feito com mais de uma palavra ou partícula. É como uma frase que funciona como um único verbo. Justamente por isso que será difícil traduzir ao pé da letra. No português, tentaríamos entender cada palavra de forma separada, e não como uma única ideia. Por exemplo, você consegue entender o que é o phrasal verb find out? Se eu tentasse traduzir ao pé da letra, eu teria o verbo find, que significa encontrar, e out, que significa fora. Encontrar fora? Pô, não faz muito sentido, né? Então vamos tentar usar um exemplo e ver se vocês sacam a ideia. Então, se eu falo a frase, por exemplo, "The detective found out who killed the man." Então, found, sendo passado, é claro, do verbo find. Quando eu digo "The detective found out," o que o detetive geralmente faz no fim de uma investigação é, bem, descobrir quem matou, né, uma pessoa, nesse caso da situação, do exemplo, né? Então, find out, no lugar de encontrar, é descobrir. Nesse caso, o detetive descobriu por meio da investigação e não só encontrou um suspeito que ele já sabia quem era, saca? Então, quando eu falo que the detective found out, o detetive descobriu, no caso, quem matou ali o homem, né? Who killed the man? E a lista dos phrasal verbs é gigante. E nesse episódio de hoje veremos muitas delas e também praticaremos com muitos exemplos. Mas reforça a necessidade de vocês colocarem em prática todo esse conhecimento. 30 minutos de longe é o bastante para alcançar definitivamente esse objetivo da fluência que estabelecemos aqui. Bem, aqui eu darei sempre ótimas ferramentas e tentarei ao máximo tirar as dúvidas que são mais gerais, mas o trabalho e o esforço precisam estar presentes na vida de quem acredita no resultado. So, continuing. Vamos começar a nossa lista com um dos verbos principais do inglês, que vai aparecer de muitas formas, dependendo do contexto, e também vai ser responsável por formar uma variedade de phrasal verbs. O verbo get, que de forma literal pode ser algo como pegar, muitas vezes não vai trazer consigo esse sentido. Antes de falarmos do get nos phrasal verbs, se liga em algumas outras noções desse verbo. Se eu falar algo como get well, o get assume a função de ficar. Então, get well seria fique bem. Agora, se eu pergunto what did you get for Christmas? O get aqui teria o sentido de ganhar, como em o que você ganhou no Natal? Agora, se o meu celular quebrou e eu quero te dizer que preciso comprar um novo, eu posso até falar I need to get a new phone. Então, antes mesmo de falarmos do phrasal verbs, eu já tenho o get surgindo de diversas formas dependendo do contexto. E entender isso é primordial. Agora, entrando no nosso tema de hoje, deixa eu listar os phrasal verbs que podemos encontrar com o get e explicar cada um deles com um exemplo. Então eu tenho get up, get down, get away, get around, get along, get away with, get back, get together, get over, get it over with, get off, get in e get rid of. Eu ainda tenho alguns outros que variam desses mesmos, mas acredito que esses sejam os mais relevantes. Get up é um dos mais básicos e mais conhecidos, claro. Get up significa levantar. Então, se você quer que alguém saia da cama porque já passou do horário, você vira e diz: "Hey, it's late, get up." Ou: "Ei, tá tarde, levanta." Já o get down, como phrasal verb, pode ser anotar, ou no sentido mais literal para abaixar, no sentido de se proteger de algo, por exemplo. Outra coisa sobre os phrasal verbs é que grande parte pode vir com o objeto entre as partículas. Então, se eu quero te pedir para anotar isso, eu posso dizer: "Get all of this down so you don't forget." Eu quis dizer para você anotar tudo isso para não esquecer. Eu usei o objeto all of this entre o verbo get e o advérbio down. Já o get away é usado como fugir, sair, ou mandar alguém se afastar ou até passar um tempo de férias ou descansando em algum lugar. Você verá em muitos filmes de terror onde o protagonista fala "I need to get away", no sentido de "eu preciso fugir", ou então "we should get away from here", no sentido de "a gente devia sair daqui ou se afastar daqui". E de forma imperativa, como a protagonista mandando o vilão se afastar com "get away" ou "get away from me", que seria "sai daqui" ou "vai pra longe de mim". E no sentido de férias, eu tenho algo como "I'll get away at the beach next weekend. I'm dying for some sun." Eu quero dizer que eu vou pra praia no próximo final de semana. Ah, e quando eu digo "I'm dying for some sun", eu estou usando outro phrasal verb, o "die for", que traz uma ideia de precisar urgentemente ou até morrer por alguma coisa. E quando a gente usa querendo exagerar muito, né, no sentido de "estou morrendo de vontade", pois é. Então, eu disse aqui que eu vou para a praia no próximo fim de semana e que eu estou morrendo ou estou necessitado por um pouco de sol. Já o "get away with", ou seja, adicionando a preposição "with", se torna uma ideia de se safar, como na icônica série How to Get Away with Murder, que ao pé da letra seria como se safar ou se livrar de um assassinato. Já o "get around" pode ser usado de formas um pouco distintas. Get around pode ser, num dos significados, uma ideia de se locomover de alguma forma específica, como com facilidade ou com dificuldade, no sentido de dificuldade como saúde ou por difícil acesso, né? No sentido de "my grandpa is old, so it's hard for him to get around", no sentido de "meu avô é idoso ou velho, então é difícil para ele sair por aí ou andar, né? Ou se locomover. Mas eu posso dizer que "it's easy to get around this city", dizendo que é fácil de andar por essa cidade. Agora, se você usa o "get around" no sentido intransitivo, ou seja, sem um complemento, ele trará a ideia de viajar muito ou ir para muitos lugares. Então, se eu tenho um amigo que ama viajar, eu posso dizer que "he gets around a lot", ou no sentido de um amigo que está em todas as festinhas e baladas. Eu também consigo dizer que "he gets around", porque ele basicamente vai em tudo que é canto. O "get around" também pode ser usado no sentido de finalmente resolver alguma coisa, como contornar ou retomar alguma atividade com o intuito de terminar. Então, num sentido corporativo, é muito comum ouvir algo como "I have to get around this situation with the investors", no sentido de "eu tenho que contornar a situação com os investidores". Já o "get along" pode ser usado no sentido de ser amigável ou se darem bem. E também no sentido de lidar com algo, como se acostumar a um novo ambiente de trabalho. Eu posso dizer que "my niece and nephew get along well". Eu quero dizer que minha sobrinha e meu sobrinho se dão bem. Ou, no outro sentido, como "my sister is getting along with the new school", no sentido de "minha irmã está se acostumando à nova escola". Já o "get back", ele será usado no sentido de retornar ou de resgatar algo, no sentido de pegar de volta. Eu posso dizer que "we need to get back in time to save the hero", no sentido de "precisamos voltar no tempo para salvar o herói", ou "it's late, I guess it's time to get back", dizendo que está tarde e que é hora de retornar ou voltar. Já no sentido de resgatar algo, eu uso a ideia "I need to get my phone back from my girlfriend's house", dizendo que eu preciso pegar meu celular de volta da casa da minha namorada, então eu esqueci meu celular lá e eu preciso voltar para pegar de volta. Essa é a ideia. Get together é reunir de forma geral. Se eu te digo que "we need to get together", eu estou dizendo que precisamos nos encontrar, no sentido de nos reunirmos para colocar o assunto em dia ou só para curtir. Mas eu posso dizer numa situação de trabalho, por exemplo, que "I'll get 3 employees together to help me", dizendo que eu vou reunir 3 funcionários para me ajudar. O get over será usado no sentido de superar, como num relacionamento ou mal-estar. Se eu quiser te consolar, eu diria: Hey, I know it's hard, but I'm sure you get over him. Ei, eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que você vai superar ele. Então, get over him, né, no sentido de superar essa pessoa. Ou então no sentido de saúde, como I got over a really bad flu last weekend. Querendo dizer que eu superei ou me recuperei de uma gripe muito ruim no fim de semana passado. Já o get it over with traz um significado mais próximo de acabar logo com algo. Como quando você já tá na quinta hora daquela tatuagem mega dolorida e diz pro tatuador: I can't take it anymore, please, get it over with. I can't take it traz um outro phrasal verb. Quando você diz I can't take it, o take it traz a ideia de aguentar ou suportar algo. I can't take it anymore seria então algo como eu não consigo mais aguentar. Please, get it over with seria a ideia de por favor, termine logo isso. Então, retornando na frase I can't take it anymore, please get it over with, eu estou dizendo que eu não aguento mais e por favor, termina logo. Essa é a ideia. Quando eu falo então aqui de get off, pode ser a ideia de deixar algum lugar com o intuito de iniciar algum tipo de jornada, descer de algum transporte ou sair de alguma atividade como trabalho ou escola. Então eu tenho frases como You should get off in the morning so you can arrive there by evening. Ou seja, você deveria sair de manhã para chegar lá pela noite. Lembrando que evening traz a ideia do início da noite e vai ser o cumprimento ideal para o boa noite do inglês, como good evening. Já o good night se enquadra na ideia de despedida e será usado nesse sentido. Então, chegando em algum lugar, né, aquele clássico do professor, chegando em algum lugar, good evening, e indo embora, good night. De fato, porque good evening é o cumprimento e good night é a despedida. Voltando pro get off, eu tenho na frase também I get off work at 10 p.m, so pick me up at 5 past 10, ok? Ou seja, eu saio do trabalho às 10 da noite, então me busca 10:05, ok? 5 past 10 traz a ideia de 5 minutos após as 10. Já no transporte, se você me pede direções, eu digo take the subway and get off at Central Station, no sentido de pegue o metrô e desça na estação central. Agora, o get in traz uma ideia bem simples, que é justamente a ideia de entrar. Eu posso usar na imperativa mandando alguém entrar num carro ou casa, como em Hey, I can give you a ride, get in. Ou seja, ei, eu posso te dar uma carona, entra. Ou, supondo que está chovendo e eu digo Get in or you'll be sick. Entre ou você ficará doente. Agora, já o get rid of é uma ideia de se livrar ou abrir mão de algo. Então, se você tem aquela meia velha que você usa só por apego sentimental, bem, a gente tem a ideia de que eventually you have to get rid of it. Ou seja, eventualmente você terá que se livrar dela. E é claro que temos outras variações desse get e até outros sentidos nesses que abordei aqui. A ideia de um phrasal verb é justamente essa variedade semântica que depende do contexto ou de como se conecta com os objetos, seja de forma direta ou com o auxílio de preposições e advérbios. Now, let's take a small break, grab a glass of water, have a snack, maybe even prepare that hot and comfy coffee cup. Ou seja, vejo vocês já já depois da nossa pequena pausa. Fiquem por aqui que logo em seguida teremos muitos outros exemplos de phrasal verbs. See you soon! Hey guys, it's Teacher Luciano, passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em meia hora. Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanhem o nosso projeto. Temos o História em Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em Meia Hora, o Astronomia em Meia Hora e o Biologia em Meia Hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon! Hey guys, we're back and I'm glad to see you're still with us. Voltamos e tá na hora de continuarmos com toda a nossa questão dos phrasal verbs. Agora, daremos uma olhada de forma mais variada e não focando num único núcleo verbal, como fizemos lá com o get. A ideia do podcast é conectar vocês com ideias mais contextualizadas. Então, nessa segunda parte, falaremos sobre os mais comuns em diferentes contextos e também em diferentes exemplos. So, let's go! Começando com um pouco de drama, vamos falar do phrasal verb break up. To break up pode trazer uma ideia mais literal como despedaçar ou dividir algo em pedaços, ou no sentido de término. I really like her, but I don't think I love her. I'll think I'll break up. Ou seja, eu gosto muito dela, mas eu não acho que a amo. Acho que vou terminar. Ou então, break up this cake so we can all have breakfast. Divide esse bolo para a gente poder tomar café da manhã. E esse, é claro, é o phrasal verb break up. Ficou tranquilo? Deu para entender? Então, vamos pro próximo. Agora a gente vai falar aqui do make up, que também é muito comum. Se lêssemos o make up com o verbo make no sentido de fazer e a preposição up, teríamos uma ideia confusa de fazer para cima, fazer cima. Pois é, não faz nem um pouco de sentido. Make up é o phrasal verb que pode significar inventar ou criar algo no sentido de uma solução ou desculpa. Então, numa frase como make up a story so we can all leave earlier, ou seja, inventa uma história para sairmos mais cedo, o make up indica, nesse caso, né, que a pessoa então vai estar criando uma história, inventando uma história. Mas o make up também pode ser utilizado da forma dividida com o objeto entre as partículas. Então, na ideia de make something up before they arrive, eu tenho inventa alguma coisa antes deles chegarem. Show? Então, outro muito comum é o pass out, que também não faz qualquer sentido se usamos o verbo passar junto com a preposição fora. Pass out, na verdade, é traduzido para desmaiar. So, if you live in a very hot city, you must drink a lot of water to not pass out. Ou seja, se você mora numa cidade muito quente, você deve beber muita água para não desmaiar. Outro phrasal verb muito comum é o break in ou break into, que pode ser usado para invadir, como invadir algum lugar ou até mesmo uma conversa, e também vai ser muito utilizado em contextos similares com o de arrombamento, como no sentido de arrombar e entrar num cofre. Então eu tenho diversas frases nesse sentido, como se eu digo I can't find my keys anywhere, we'll have to break in. Eu disse que eu não sou capaz de encontrar minhas chaves em lugar algum. Então nós teremos que invadir ou arrombar. Ou então na frase The burglars broke into my car. Burglar é outra palavra para robber e ambas significam algo como ladrão. Então, digo que os ladrões invadiram meu carro. No sentido de conversa, se eu uso he broke in the conversation, eu uso o sentido literal de quebrar a conversa, ou seja, eu interrompi a conversa. Já no sentido de he broke into the conversation, ele de fato invadiu e passou a fazer parte dela. Lembrando que os phrasal verbs são conjugados normalmente, mas quem recebe essa variação é somente o verbo, visto que a partícula adverbial ou de preposição não consegue receber essas conjugações. Então, break in ou into pode facilmente se tornar broke in ou broke into no passado. Look up também é muito utilizado. Talvez você pense que seja o sentido literal de olhar para cima, e de fato pode ser usado em muitas ocasiões dependendo do contexto. Como, por exemplo, numa imperativa quando eu digo hey, look up! Eu quero dizer literalmente para você olhar para cima. Mas, como phrasal verb, ele tem um sentido bem diferente. Look up pode significar pesquisar ou procurar, como no sentido de procurar uma informação sobre algo, ou até no sentido de admirar ou de ter alguém, como exemplo, caso seja acompanhado pela preposição to. Então eu teria algo como look up to. Então, look up no sentido de pesquisar e procurar uma informação, e com a preposição to, look up to, no sentido de admirar, tudo bem? Eu tenho frases como if you don't believe me, look up, ou seja, se você não acredita em mim, procure, pesquise. Ou, if you want to learn my phone number, you can look it up on the list. Ou seja, se você quiser aprender ou saber meu número, você pode procurar na lista. Já no sentido de admiração, eu posso dizer que my grandparents are my role models. I look up to them. Ou seja, meus avós são meus exemplos. Role model, ou seja, R-O-L-E, e model, né, de modelo, é como eu diria exemplo, no sentido de uma pessoa que você segue e admira. Então, meus avós são meus exemplos, eu admiro eles. Talvez você encontre também o phrasal verb breakdown. Breakdown pode ser coisas bem distintas. No sentido mais próximo do verbo, eu tenho a ideia de quebrar, no sentido de parar de funcionar, geralmente usado com carros ou dispositivos elétricos. I had been driving for 2 hours when my car broke down. Então, eu tinha estado dirigindo por 2 horas quando meu carro quebrou. Lembram da ideia dos perfect tenses? Vocês conseguem reconhecer qual que eu usei aqui, de fato? Pois é, tivemos a ideia do past perfect continuous. Esse daqui indica um momento continuado anterior a outro momento, que o interrompe, finalizando a ideia. Mas, breakdown também pode ser analisar, ou clássico, que não sei se vocês passaram por isso, mas na minha experiência de vida de professor eu amava usar, que é o destrinchar, que basicamente é você dividir algo em partes segmentadas de forma que você consiga analisar cada parte. Eu digo que para mim era muito comum, porque como professor de inglês e de português, a gente tem aquela noção de analisar, né, de forma sintática ou de forma morfológica. Então acabava que eu dizia muito, vamos destrinchar a frase, né, aquela coisa toda. Mas, continuando, eu posso dizer algo então como if you break down the tenses, you can study each one at a time. Ou seja, se você dividir, destrinchar os tempos, você pode estudá-los um de cada vez. E até aqui já fomos capazes de notar que existe essa diferença grande de sentidos dentro de um mesmo phrasal verb, certo? Então, sempre se atente ao contexto de toda a situação, porque é isso que vai ditar a realidade do que está tentando ser comunicado. But let's go, vamos continuar a outro phrasal verb. Agora a gente chega aqui no bring up, que também é muito comum. E assim como a grande maioria até então, também possui sentidos bem distintos. Da forma mais comum, você encontrará o bring up com a ideia de mencionar ou citar algo dentro de alguma conversa ou discussão. Então, por exemplo, I asked her about the party, but she brought up that we have a test next week. Então, eu perguntei para ela sobre a festa, mas ela mencionou que temos um teste na semana que vem. Então, né, she brought up we have a test next week. Então, ela trouxe a ideia, ela mencionou, ela citou o fato de que temos um teste na semana que vem. E eu também posso usar num contexto bem diferente esse brought up no sentido de ser criado, como falando da sua criação ou a forma que seus pais te criaram. Então, algo como my parents brought me up to be a responsible person, ou seja, eu tenho a ideia de meus pais me criaram para ser uma pessoa responsável, tá? Então, brought me up to be a responsible person. Aqui eu tenho aquela ideia do objeto dividindo as partículas, né? Eu tenho brought, eu tenho aqui o pronome me e depois o up. Também muito presente é o phrasal verb call off, que será utilizado no sentido de cancelar algo ou encerrar alguma atividade no geral. Aqui temos o verbo call com o advérbio off. Quando você precisa cancelar algo como uma reunião, esse é o phrasal verb perfeito. Hey, I'm running late, so I'll have to call off the meeting, if that's okay with you. Ou seja, ei, eu estou atrasado. Running late é também um phrasal verb. Run late significa se atrasar ou estar atrasado. Então, eu estou atrasado, então eu terei que cancelar a reunião se estiver tudo bem com você. Nesse exemplo do hey, I'm running late, so I'll have to call off the meeting, if that's okay with you. Show! Mas também pode ser algo cancelado quando já está acontecendo. Ou seja, no sentido de encerrar ou interromper. Então, se eu falo we called off the game because it started raining, ou seja, a gente parou o jogo porque começou a chover, temos também essa ideia aí do call off no sentido de interromper ou encerrar, né? E nesse sentido, como que eu sei que isso de fato foi encerrado, interrompido enquanto acontecia? Porque eu tenho a ideia do it started raining, que é uma ideia no passado. Então, se isso aconteceu no passado, eu entendo que o jogo foi interrompido naquele momento que começou a chover. Show? E eu também tenho o put off. Put off pode significar duas ideias. E uma delas é a ideia de postergar algo, ou seja, adiar algo, ou quando você perde o interesse por alguguma coisa depois de alguma situação. Então, eu tenho frases como I'm putting off the work because I really need to rest. Ou seja, eu estou adiando ou atrasando o trabalho porque eu preciso muito descansar. E se liga no verbo rest, que significa descansar, mas rest também pode ser usado como o cognato resto, se eu estiver usando como substantivo, tudo bem? Mas o put off, no sentido de perder a vontade, eu tenho I was hungry, but the smell put me off. No sentido de que eu estava com fome, mas o cheiro, que provavelmente vinha de alguma comida não era muito bom, me fez perder a vontade. Agora, nós temos o phrasal run into. Nesse aqui, eu falarei de dois sentidos também distintos, mas até bem similares, se entendemos o núcleo semântico da coisa toda. Run into pode ser usado no sentido de ir de encontro. Ir de encontro, para quem não sabe, significa literalmente dar de cara com algo ou colidir com algo. Então, na frase My dog ran into the wall because he wasn't looking. Então, meu cachorro foi de cara na parede porque ele não estava olhando, né? Eu tenho aqui a ideia do ran into, né? Que o cachorro ran into, trazendo de fato essa ideia de dar de cara, né, na parede. Mas ran into também pode me trazer uma ideia de encontrar alguém por acaso, como esbarrar no amigo na rua. Então, se eu falo I ran into my uncle on the way to the store, eu tenho a ideia de eu encontrei ou esbarrei no meu tio indo para a loja. Só que, né, tem uma ideia muito parecida com a ideia de ir de encontro com uma parede, né? É como se você, de fato, batesse em alguém ali na rua porque você encontrou aquela pessoa, só que de uma forma, né, é menos grave. É só uma situação realmente de você se deparar com alguém. Agora, set up é outro muito comum e pode ser usado no sentido de preparar ou organizar algo. E também no sentido de armar uma situação ou armar para alguém. Então eu tenho frases como We need to set up the stage for the show, onde eu estou dizendo que nós precisamos arrumar ou montar o palco para o show. Ou então, There is no money, he set me up. Imaginando um filme de ação que o vilão diz Não tem dinheiro, ele armou para mim. Take off também é muito comum. Take off poderá ser a ideia de sair, no sentido de dar início a alguma jornada. E no sentido mais literal, eu tenho take off como remover ou tirar. Então eu digo algo como He took off to the mountains. Que eu diria em português algo como Ele partiu para as montanhas. Então, you should take your hat off when you enter the saloon, como num filme de Velho Oeste, né? Eu removi meu chapéu quando eu entrei no salão. E eu tenho também turn down, que talvez todos já conheçam com a ideia de abaixar o som de algo, né? E de fato, é assim que usaremos. Could you turn the music down so I can get some sleep? Pedindo, por favor, se a pessoa poderia abaixar a música para que eu possa dormir um pouquinho. Lembrem-se que eu posso dividir alguns phrasal verbs com o objeto no meio. Nesse caso, colocando music entre turn e down. Mas o turn down surge de outra forma no sentido de recusar alguma coisa, como uma oferta. For example, it was a good position, but it didn't have good benefits, so I turned it down. No sentido de, era uma boa posição, mas não tinha bons benefícios, então eu recusei. E esses são alguns dos muitos phrasal verbs que vocês encontrarão aí ao longo do inglês. O estudo de muitos outros também é extremamente necessário, mas o ideal é um estudo contextualizado, como eu estou sempre aqui indicando a vocês. Phrasal verbs se conectam de forma muito específica ao contexto da situação. Então, saber exatamente o momento em que aparecem e são usados se faz extremamente necessário. Leiam, escrevam, escutem e falem. Tudo isso precisa ser bem vivo para que a compreensão exista de forma natural e não engessada, como ela sempre é e sempre assusta vocês quando vocês tentam se conectar com o inglês no sentido de estudar, né? Eu sei que é uma reclamação muito comum dos meus alunos essa situação de ah, não, porque eles fazem isso desse jeito, que é sempre a mesma coisa, sempre um verbo to be, né? E acaba que eu não consigo aprender o inglês. Então, pois é. A ideia aqui é justamente a gente tentar contextualizar esse conhecimento, né, de forma que a gente consiga entendê-lo em diversos contextos diferentes, né? Então isso é muito importante. Belezinha, galera? E é isso por hoje, dentro da nossa ideia com os phrasal verbs. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo durante todos esses episódios. E eu fico extremamente feliz de receber os feedbacks de vocês. Sugestões são muito bem-vindas, assim como dúvidas ou comentários gerais lá nas minhas redes sociais. Agora, além da minha conta própria, que é o @prof.lucianocunha no Instagram, temos também as redes do Inglês em Meia Hora. No Twitter, nosso perfil é @i30podcast. E no Instagram, como @inglesemmeiahora. Eu agradeço muito quem tem me acompanhado e peço sempre aquela forcinha compartilhando o podcast com os amigos. Peço também que compartilhem nossos conteúdos nessas mesmas redes, os nossos posts, Reels e até os episódios mais antigos. E quero reforçar que meus perfis estão abertos a dúvidas ou comentários de forma geral. Inclusive, no meu perfil de professor, lá no @prof.lucianocunha, eu já tenho alguns vídeos que vocês podem ver, que talvez ajude com algumas pequenas dúvidas, coisas como cognatos, ou até mesmo curiosidades mais relacionadas à cultura pop, que eu sou muito fã de uma música, eu sou muito fã de um filme, então eu gosto muito de trazer isso como contexto para as minhas aulas. Sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas e sugerir temas para os novos episódios, claro. Eu sou um cara muito tranquilo, então vocês podem interagir comigo numa boa, que eu vou tentar responder todo mundo. É claro que na vida de professor a gente tem uma correria maior, mas sempre que sobrar um tempinho ali, e quando eu ver, né, porque vocês podem encher meu saco, às vezes eu vou acabar deixando algo passar despercebido, mas é claro que em todo o tempo livre que eu tiver, eu estarei lá preparado e disposto a tirar as dúvidas de qualquer um de vocês, tudo bem? Guys, see you next time, and thank you for coming, thank you for listening, see you guys next episode, bye bye!
Editado por Mio Media Lab.